וזאת השאל בפתית וו, תתת ג'ורש שנה, סתם מוזנדה פתית וו, נכין את הלימיה, מה ישנה אתה? פימוס נו דף אנטריור, דואס ברייטוס, מה ברייטה פעלה בכל הסנס ורדורס? זה פסוק כל יום ורדורס, זה ג'ורש שנה, ודפוי ג'ורש שנה כל יום מייס ורדורס. הברייטה פעלה, כן ג'ורש שנה לו סגונדו אורו דה שמיטה, דפוי ג'ורש שנה נתראו תרסרו אורו דה שמיטה. A Braita fala que o que a pessoa colheu antes de Rosh Hashanah tem que tirar o Maaser Sheni, o segundo dízimo, que é necessário comer em Yerushalayim. O que a pessoa colheu no terceiro ano da Shemitah, depois de Rosh Hashanah, tem que tirar o Maaser Ani. Com certeza, tanto o segundo quanto o terceiro ano precisa de um Maaser Rishon, o primeiro dízimo para o Levi. Como vimos já que os anos da Shemitah se dividem em dois tipos, tem o primeiro, segundo, quarto e quinto ano da Shemitah que tem que tirar o Maaser Rishon, o Maaser Sheni. Terceiro e o sexto tem que tirar Maaser Rishon, Maaser Ani. E além da Shemitah, para o Shvi'it, que não é necessário tirar nenhum dízimo, nenhuma truma, por ser tudo efkev. A pessoa tem que despropriar todas as suas frutas e não é necessário tirar truma ou maaser de efkev. A questão é, lá com relação às verduras de Ketani e Maitashniani e Knesset Lashlishit, data do segundo ano entrando no terceiro ano. O Maishnaha, por que aqui no nosso sugá que vemos no daf anterior, com relação ao Etrog? A relação é troca de Tani falar a Braita e Maitash Lishit Nechnese da Levit. Se o terceiro ano estava entrando no quarto ano, a Braita fala que se a pessoa colheu o Etrogim antes de Tubishvat, que era o terceiro ano da Shemitah, e depois de Tubishvat colheu mais Etrogim, que entrou já o quarto ano da Shemitah, o que a pessoa colheu antes de Tubishvat tem que tirar uma Serani. O que a pessoa colheu depois de Tubishvat tem que tirar uma Sersheni. Por que a Rabi Chia, que ensinou as Braitot, falou diferente entre as verduras e o etrog? Com relação às verduras, fala que entra do segundo e terceiro ano. Com relação ao etrog, fala que está entrando do terceiro ano para o quarto ano. Para que mudar o caso se é irrelevante? Ela é a mesma, se é do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, é o mesmo conceito? Fala agora respondendo: Mirta agav urhe kamash malan. É bichê que ensina algo de passagem. Que o que? De etrog kasha leiada. Que a árvore do etrog é uma árvore sensível. É uma árvore que não tolera que as pessoas arranquem os etroguinhos de qualquer jeito ou mexam na árvore de qualquer jeito. No momento que qualquer pessoa podia entrar em qualquer campo no Shvi'it, pegar os etroguinhos, mexer na árvore dos etroguinhos e estar prejudicando a árvore. Vai demorar mais 3 anos depois do Shvi'it para que a árvore dos etrogim dê etrogim. Por isso fala Rabi Chia, com relação aos etrogim, se trata que a pessoa está colhendo no terceiro ano da Shemitah, porque no segundo ano da Shemitah, essa árvore nem deu etrogim ainda, por causa que no Shvi'it pessoas foram agressivas, tiraram os etrogim de qualquer jeito e prejudicaram a árvore. Isso que Rabi Chia quis ensinar. Continua Rabá, Mineira Biohran, Mira Bianai. Perguntou Rabi Chia para Rabi Chia, etrog Rosh Hashanah Shelo Eimata, com relação ao etrog. Vamos ver quais são as frutas das árvores em geral, para fixar quando é a safra dessas frutas, de que ano essas frutas pertencem, o ano do Maaser Sheni ou Maaser Ani, depende da Hanata. Quando saiu o pequeno botão da fruta, quando saiu esse botão, está fixado em certo ano, se é o ano do Maaser Sheni ou do Maaser Ani. O etrog tem uma lahá diferente com relação aos dízimos. Vimos já que com relação às verduras, para saber qual dízimo tem que tirar, depende de quando foi a colheita. Com relação ao etrog é a mesma coisa. Com relação ao dízimo, depende da colheita. Não depende da hanatá. Outras frutas, depende da hanatá. Quando sai o pequeno botão da fruta. O motivo que o etrog é diferente das outras frutas com relação ao maaser é porque a irrigação do etrog parece como de uma verdura. É necessário regar a árvore do etrog até a colheita. Outras frutas não é necessário. Vimos já que essa lei do Maaser depende da irrigação. Quem quiser entender melhor ou revisar, está tudo no nosso último shiur. Pergunta Rabi Yochanan para Rabi Anai. Quando é o Rosh Hashanah, o começo do ano, com relação ao etrog? Será que vai como as frutas das árvores e o Rosh Hashanah é o Tubishvat? Ou será que como as verduras, que o Rosh Hashanah é primeiro de Tishrei, Rosh Hashanah? Amalei, fala Rabi Anai, Shvat. O Rosh Hashanah é como as outras frutas das árvores, Shvat, porque o etrog faz parte da família das frutas, então essa é a halacha, Shvat. Perguntou Rabi Yochanan, Shvat é Chodashim ou Shvat é Tkufa? Qual o Shvat? Shvat do ano lunar ou Shvat do ano solar? Shvat do ano lunar é Shvat, que vem depois de Tevet. Shvat do ano solar acontece 30 dias depois do começo do inverno. Então, será que temos que seguir o ano lunar com relação a isso ou o ano solar com relação a isso? O motivo que seguiremos o ano lunar é porque sempre seguimos o ano lunar com relação às halachot. O povo israel não segue o ano solar. Os meses janeiro, fevereiro, março são irrelevantes com relação às leis da Torá. Porém, talvez aqui é diferente. Talvez aqui temos que sim que seguir o ano solar, porque o sol é aquele que amadurece as frutas. Talvez o Shvat, que começa um novo ano com relação a uma nova safra, talvez é o Shvat do ano solar. Amale fala Rabi Anai de Chodashi. Não temos que seguir também com isso o ano lunar, como qualquer outra halachá da Torá. Ba'amidei Rava Mei Rav Nachman. Perguntou Rava para Rav Nachman. Da'amre lá, tem aquele que fala Rabi Yohanan Mei Rabi Anai. Que Rabi Yohanan perguntou para Rabi Anai. Aita Shana Meu Beret Mal. Uma curiosidade, o que acontece se tem 13 meses no ano lunar? Tem também o Adar Rishon, o primeiro Adar. Os Ramim às vezes decretam um primeiro Adar. Além do Adar verdadeiro, que é o segundo Adar, que vai dar a festa de Purim lá, tem o primeiro Adar às vezes, para atrasar a festa de Pesach, para que a festa de Pesach sempre caia na primavera. Como já explicamos várias vezes no nosso tratado. O que acontece se o ano tem 13 meses? Quando vai ser o Rosh Hashanah para o Etrog? Ou para as outras frutas também, aparentemente? Será que vai ser Shvat, que é um mês depois de Tevet? Ou será que vai ser o primeiro Adar, porque é um mês antes do segundo Adar? Talvez Shvat é sempre o mês antes de Adar. Se temos aqui dois Adar, então o mês antes do Adar verdadeiro é o primeiro Adar. Talvez nesse ano meu bar, Shana meu beret, o Tu B'Shvat vai cair no primeiro Adar. Isso pergunta aqui a Agmará. Amar respondeu o Sabi Alecha Harav Shalim. Fala o Rabi Anai, o Rav Nachman, que temos que seguir a maioria dos anos. Uma vez que na maioria dos anos o Shvat é aquele mês que vem depois de Tevet, então também com relação a Shana Meu Beret, o Shvat com relação ao novo ano das frutas, também vai ser esse mês depois de Tevet. Mesmo que pela lógica faria mais sentido falar que Shvat é o mês antes do verdadeiro Adar. Então deveria ser 15 de Adar Rishon o Rosh Hashanah Leilanot, o aniversário das árvores, o começo do novo ano com relação aos dízimos, com relação a Shemitah, a mesma coisa. Continua agora a Amaraba, disse Rava. Etrog Batishit Shenichlesal Ashvit. O que acontece com relação ao Etrog? Teve sua Hanatá, brotou no sexto ano e foi colhido no sétimo ano da Shemitah, o Shvit. Fala Rava, Pturaminamaser. Com relação ao dízimo, temos que seguir a colheita, que foi no Shvit. Não é necessário tirar o dízimo, porque as frutas do Shvit são FQ, são despropriadas. Se a pessoa encontra frutas na rua abandonadas, a pessoa pode pegar essas frutas e comer as frutas sem tirar trumot e mastrot. Não é necessário tirar os dízimos nem as oferendas para essas frutas. Isso é FQ, então também as frutas do Shvit não precisam nem de trumot e mastrot. Opturam na biur, porém com relação à lei do biur, não existe alahá do biur com relação a esse troco. Alahá do biur significa que com relação às frutas da Shemitah, existe uma halakha que se aprende do Pasuk, Ve'achlu evyonei amecha, ve'itram tochal chayat asade. O Pasuk fala que no Shvi'it as frutas são efker, qualquer pessoa pode comer essas frutas de qualquer pomar, e o resto vai ser comido pelos animais selvagens. E a continuação do Pasuk fala com relação ao que a pessoa vai ter em sua casa, para os seus animais domésticos e para a sua família. Fala a mãe em vários lugares que esse halakha do biur. Halakha do biur é que a pessoa que tem frutas em sua casa só pode manter as frutas em sua casa até não ter terminado a estação das frutas no campo. Se já terminou a estação das frutas no campo, ou não tem mais frutas para o animal selvagem comer, a pessoa não pode manter essas frutas em sua casa. Tem que fazer o biur. Biur não significa destruir as frutas, significa distribuir para as pessoas consumirem. Ou a pessoa própria vai consumir essas frutas, não pode manter essas frutas em casa. Essa halakha é uma halakha específica com relação às frutas da Shemitah. Fala aqui, Rabba. Esse etrog teve a sua hanatá no sexto ano e foi colhido no sétimo ano, na Shvit. Com relação à lei do dízimo, é a halakha com as frutas da Shemitah. Não tem que tirar o maser. Porque com relação ao biur, tem a halakha do sexto ano. Não tem a halakha da Shvit. E agora eu fico na frente, que isso é algo contraditório. Ou essa fruta pertence à Shemitah, e tem alahá do biúd e não tem alahá do maser, ou pertence ao xixit, o sexto ano, que tem alahá do maser e não tem alahá do biúd. Falará para outro caso, o bat shvit nechnesá la shvit, com relação ao etrog que brotou no sétimo ano no shvit e foi colhido no oitavo ano, pturá be maser. Esse etrog tem alahá do shvit, não é necessário tirar o dízimo, por causa que sua haratá foi no shvit, vechayevet ba biúd. E é necessário cumprir essa alahá do biúr, esse momento máximo que a pessoa pode ter suas frutas em sua casa, como as frutas da shvit. Aqui dá para ver como a hanatá, quando a fruta brotou. No primeiro caso, quando a fruta brotou no sexto ano e foi colhida no sétimo ano, fala Rabba, tem alahá do shvit, porque foi colhido no shvit. Na sequência, ela fala que temos que seguir a hanatá, é o contraditório. Então ele fala, Rabba, leva, isso é abai. Bishla masei fale humra. Fala, Abai, dá para entender o que você fala na continuação. O caso é que brotou no Shvit, foi colhido no Shminit. Fala, Abai, que essas frutas têm a alahá da Shemitah. Ou seja, explica Kirashi. Abai estava na dúvida, será que com relação à Shemitah, o etrog vai como as outras frutas das árvores, que depende da Hanatá, ou conforme as verduras, que depende da colheita? Tem duas opiniões. O que vimos no shiur anterior é que com relação à Shemitah sempre seguimos a Hanatá, com relação ao etrog, é a opinião de alguns sábios. Porém, tem outros sábios que vão fazer a continuação dessa braita, que sustentam que com relação à Shemitah também temos que seguir a colheita, não só com relação ao dízimo. Então, fala, Abai, eu entendo que você está na dúvida se com relação à Shemitah temos que seguir a colheita ou a Hanatá. Então, no segundo caso, quando o etrog brotou no Shvit e foi colhido no Shminit, você fala que esse etrog tem a alahá da Shvit do Shvit, ele seria cumprir a alahá do Biur. Tem esse momento máximo para ter esse etrogim na casa da pessoa e não tem que tirar o máximo, porque a alahá do Shvit é uma alahá da Torá. E sempre quando temos uma dúvida se algo está proibido pela Torá ou não, temos que dificultar a alahá. Você também fala aqui, Rabá, vamos ter o receio que talvez, com relação à Shemitah, temos que seguir a Hanatá. Quando é que esse etrog brotou? O etrog brotou no Shvit. E temos que dificultar a alahá, né? Sempre desapropriar esse etrog e ele sempre cumprir a alahá do Biur. E se eu falar, Rabá, não tem pergunta. No primeiro caso, tem sim uma pergunta. Ela deixa pturá mina biur. O caso era que o etrog brotou no sexto ano, foi colhido na Shemitah. Amai, por que falar Abba que não tem alahá do biur? Não tem alahá desse momento máximo de manter o etrog em casa. Da minazir batar hanatá, que você quer falar que você está seguindo a hanatá, porque ele brotou no sexto ano, você fala que não tem alahá do biur. E aqui, se esse é o motivo, te reve masse. Se esse é o motivo que essa fruta, esse etrog, refere ao sexto ano, tinha que tirar o dízimo. Porque Rabba fala que com relação ao dízimo, esse etrog é como o da Shemitah, não tem que tirar o dízimo. Com relação ao caso do biur, esse etrog pertence ao sexto ano e não tem a alahá do biur. Por quê? É algo contraditório. Amar-lhe, respondeu Rabba. Yada kol mashmeshim ba veata amar tichayev bemase. Fala Rabba, é verdade, na essência é necessário tirar o dízimo. Porque o que acontece na Shemitah? A pessoa vai abrir os portões do seu pomar, do seu campo, qualquer pessoa pode entrar no seu pomar, pode pegar qualquer fruta, e tem lá essa árvore de etrogim que tiveram sua hanatá no sexto ano. O que você quer falar? Que eles querem tirar o dízimo desses etrogim? Qualquer pessoa vai entrar nesse pomar. Também as crianças vão entrar nesse pomar, também animais vão entrar nesse pomar. Essa árvore de etrogim está completamente desprotegida, está abandonada praticamente. Já virou efker, fala Rabba, e automaticamente já virou algo despropriado, alguém que a pessoa não está protegendo. E está num lugar abandonado, é efker. Se é efker, não tem que tirar o dízimo, como já vimos. Isso fala Rabba. Em essência, essas frutas pertencem ao xixit. Ao sexto, não tem que tirar o dízimo. Pelo menos que na prática está abandonado, não tem que tirar o dízimo. Isso fala Rabba. Isso é uma opinião. Resumidamente, a opinião de Rabba é que se o etrog brotou no sexto ano, esse etrog refere ao sexto ano. Não seguimos a lequitá. O seu etrog brotou no Shvit e foi colhido no Shminit. Seguimos aqui a Hanatá. Quando é que esse etrog brotou? O etrog brotou no Shvit, tem que ter a alahá da Shemitah, ele vai abandonar esse etrog. Ele vai cumprir a alahá do Biur e não necessário tirar o dízimo. Isso fala Rabba. Verava Nunamara, Vagunam, outra opinião. Bati Shit Nechnesala Shvit. Se o etrog brotou no sexto ano e ele foi colhido no sétimo ano, Leolam Shishi, tem todas as alahot do sexto ano, é necessário tirar o macê, e não é necessário cumprir a alahá do biur, porque não pertence às frutas da Shemitah. Conforme Rav Hanan, mesmo que esse trog na Shemitah está num pomar que está com as portas abertas, está abandonado. Por isso, falaram, Nuna, esse trog é um trog que pertence ao sexto ano. Pessoas não podem pegar esse trog. Se a pessoa vai colocar lá um aviso falando que esse trog pertence ao sexto ano, pessoas não podem mexer nessa árvore de trogue, não está abandonado. Existe uma solução para a pessoa colocar lá um aviso que isso pertence ao sexto ano e outras pessoas têm a responsabilidade de proteger essa árvore. Não podem mexer, seria roubo. Rava fala que é difícil demais proteger essa árvore. Mesmo que a pessoa vai colocar o aviso, crianças vão entrar lá, animais vão entrar lá. Está abandonado em essência, mesmo com aviso ou sem aviso. Fala Rava que não, ele pode colocar um aviso e as pessoas têm que tomar cuidado com essa árvore. Então, uma vez que não é FQ e pertence ao sexto ano, tem que tirar o dízimo. E não tem alaha do bir. O Bat Shvita Nechnesed Ashminit. Com relação ao etrog que brotou no sétimo ano e foi colhido no oitavo ano, leu lá no Shvita, tem as alahot da Shemitah, uma vez que a Hanatá foi na Shemitah. Se ela fala na Vamuna, temos que seguir a Hanatá. Quando é que esse etrog começou a brotar? Saiu o botão do etrog e está fixo nesse ano. Se brotou no sexto ano ou na Shemitah. Se brotou na Shemitah, tem as alahot da Shemitah, tem que cumprir a alahá do biur, não tem a alahá do maase. Fala na Meitive, perguntando ao Sohamim. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon. Rabbi Shimon ben Yehuda, fala o nome de Rabbi Shimon. Vai ter perguntas aqui para Rava e para Rava Muna. Etrog bat shishit shenichnese la shvit. O que acontece com o etrog que brotou no sexto ano e foi colhido na Shemitah? Pturah min ha-maaser, tem a alahá da Shemitah, não tem que tirar o dízimo. Isso já vai contra Rava Muna. Rava Muna diz que tem que tirar o dízimo, a Breta fala que não. O pturah min ha-biur não tem a alahá do biur. Por ser o etrog referente ao sexto ano, isso todos concordam. Explica aqui a Breta qual é o motivo dessa alahá. Sheilecha davar shechayav emaaser, elaim ken gadal bechiyuv v'nilkat bechiyuv. Que quando é que algo está obrigado ao dízimo, somente se ele cresceu, brotou no ano que existe a obrigação do dízimo, e também foi colhido no ano que existe a obrigação do dízimo. No momento que ele foi colhido no próximo ano, foi colhido no Shvit, não existe mais alahá do dízimo. Conforme Rava, o motivo é porque essa árvore está abandonada em essência no Shvit, porque os pomares estão abandonados, então não existe alahá do dízimo. Por isso já pergunta contra Rava Muna. Ela não disse que existe alahá do dízimo se uma árvore deu frutos no Shvit, no Shishit, no sexto ano, e aqui a Breta fala que não. O Bat Shvit Shenichnese da Shemitah. Agora é um caso que pergunta para Rava e Rava Muna. Se o etrog brotou no sétimo ano e foi colhido no oitavo ano, Pturah min ha-maaser, não tem que tirar o dízimo. Porque cresceu no Shvit. O Pturah min ha-biur não tem alahá do biur. Rava e Rava Muna disseram que existe alahá do biur, como qualquer fruta do Shvit, e aqui fala a Breda que não. Sheilecha davar shechayav bebiur, elaim ken gadal bashvit v'nilkat bashvit. Com relação a qual espécie existe alahá do biur? Com relação a quais frutas? Frutas que cresceram no Shvit, brotaram no Shvit e foram colhidas no Shvit também. Aqui as frutas foram colhidas no oitavo ano. Então, com relação ao maaser, com relação ao dízimo, é isento do dízimo. Com relação ao alahá do biur, só existe biur, esse momento máximo para a pessoa ter essas frutas na sua casa, se as frutas foram colhidas no Shvit. E Rava e Rava Muna disseram que não. Reisha Kasha de Rava Muna. Primeiro caso é difícil para Rava Muna, no caso que brotou no Shishit e foi colhido no Shvit. A Breta fala que não tem alahá do dízimo. Rava Muna disse que sim. Seifa Kasha ben Rava, ben Rava Muna. E o segundo caso é difícil também para Rava e também para Rava Muna, que disseram que existe alahá do biur no caso que foi colhido no Shminit, no oitavo ano. E a Breta fala que não. Fala Natanai. Não podemos perguntar dessa Breta contra os Amoraim, porque existe uma outra Breta que discute com essa Breta. E os Amoraim se apoiam nessa Breta, detalhe como falar a Breta. Amar Abiyosi, fala Abiyosi. Aftumus reid mishum hamishas kenim. Aftumus é o nome de um sábio, testemunhou que Alahá é, em nome de cinco sábios. Qual é essa Alahá? Etrog achar lekitato lemaser. Fala aqui o sábio que com relação ao etrog, temos que seguir a colheita para fixar qual é o dízimo que tem que ser tirado, se foi colhido no ano do Maaser Sheni ou do Maaser Ani. Verabotei no Ninu Beusha. E os nossos sábios, a maioria dos sábios, fizeram uma votação em Usha para saber qual é a maioria das opiniões para certa alahá. Verabru, eles decidiram conforme essa votação. Achar mekitato, bele maaser, bele shvit. Tanto com relação ao dízimo, quando com relação ao Shvi, temos que seguir a colheita. Aftur nos disse que temos que seguir a colheita com relação à lei do dízimo. E falamos Hamim também com relação à Shvita, a mesma coisa. Se as coisas foram colhidas na Shvita, tem a Alahá do Biú. Se foram colhidas depois da Shvita, mesmo que a Haratá, a fruta brotou no Shvita, não tem a Alahá do Biú. Porém, pergunta para Shvit, manda Hashem, quem ensinou a lei do Shvit para Hamim verem discutir? Ou seja, Aftur não só falou Alahá aqui, temos que seguir a colheita para o dízimo. Hamim falaram também com relação ao Shvit. Parece que eles vieram discutir com Aftumus. E Aftumus nem mencionou a Lachá do Shvit. Pô, talvez ele concorda que temos que seguir também com relação ao Shvit, temos que seguir a colheita do Etrog. Viramos a página. Então, está faltando um pedaço dessa breta, temos que completar. Que o quê? Etrog Halekitato Lemase. Com relação ao dízimo, temos que seguir a colheita. Isso já vimos que é unânime, todos concordam. Ve'achar hanatar shvit. Aqui fala Aftumus, porque com relação ao shvit, para saber se esse troco pertence ao shvit ou não, depende da hanatar, depende se ele brotou no shvit. Ve'abotenu nimnu be'usha, e nós fizemos essa votação em usha, e falaram achar lekitato be'lemaser be'lashvit. Também com relação ao shvit, depende da colheita. Aftumus disse que depende da hanatar, de quando brotou. E os Ramim falaram que não, depende de quando foi colhido. Ou seja, aquela breta que fala aqui, a pessoa tem um etrog que brotou no Shvit e foi colhido depois do Shvit, não tem a Alahá do Biur, é porque isso não é como Hachamim. Vamos ver se a colhida foi depois do Shvit, foi no Shmini do oitavo ano. Então não tem a Alahá do Biur, porque não foi colhido no Shvit. Porém, Rabba e Rabba Muna disseram que tem sim a Alahá do Biur, é porque eles vão como Aftumus. Aftumus diz que com relação ao Shvit temos que seguir a Hanatá. Quando é que brotou? Uma vez que brotou no Shvit, tem a Alahá do Biur. Isso responde aqui a Gemara. E a Alahá é como o Hachamim realmente. Temos que seguir a Lekitá, a colheita do Etrog, tanto com relação ao Shvit, tanto com relação a uma Maaseh, não a Alahá como Rabba e Rabba Muna. Fala a Gemara desenvolvendo melhor dizer assim. Itmar foi ensinando. Rabbi Yochanan e Rabbi Shimon ben Lakish Amr Tarvai. Rabbi Yochanan e Rabbi Shimon falaram o mesmo ensinamento. Etrog bat shishit shenechnesar ashvit. O etrog que brotou no sexto ano, véspera da Shemitah, e foi colhido só no Shvit. Leolam shishit tem as alachot do sexto ano, uma vez que a Hanatá foi no sexto ano, e com relação ao Shvit seguimos o Hanatá. Kiat Ravin amar Rabbi Yochanan, quando Ravin lembra Babilônia, falou o nome de Rabbi Yochanan também. Etrog bat shishit shenechnesar ashvit, no mesmo caso, afinu kazed, mesmo que só brotou no sexto ano, um casal de pequena quantidade, venasit que cai, cresceu muito mais na Shemitah, mesmo assim, reavin alea mishum teve. Ele seria o tira tomou tomar as frutas, a pessoa que não tira tomou tomar as frutas e come essas frutas, está comendo teve. Proibido comer teve, é uma produção que precisa de tomou tomar as frutas e não foi tirado ainda. Ou seja, fala de Yohanan e Shakish, como Rabba e Rabamnuna, que com relação à lei do Shemitah, temos que seguir a Haratah, se brotou no Shvit, tem as alachot do Shvit, se brotou no sexto ano, tem as alachot do sexto ano. E já vimos que, conforme Hachamim de Usha, falaram que não, temos que seguir a Lekitá. Se foi colhido na Shemitah, tem as alachot da Shemitah, não tem que girar o dízimo. E aparentemente ela cai como Hachamim de Usha. Continua matando a Rabban de Sebraita. Ilan Shechantu Perotav Kodem Tu Bishvat. Com relação a uma árvore que as suas frutas brotaram antes de Tu Bishvat. Temos que seguir o dízimo referente ao ano anterior. Ou seja, se antes do Tu Bishvat era o segundo ano que refere ao Maaser Sheni, temos que tirar o Maaser Sheni. Se refere ao Maaser Ali, temos que tirar o Maaser Ali porque brotou antes de Tu Bishvat. Porque depois de Tu Bishvat trocou o ano, Achar Tu Bishvat. Se foi, teve sua Hanatá, brotou depois de Tu Bishvat, Mitaser Shana Abba. O dízimo é como o próximo ano. Se o próximo ano tem o Maaser Sheni ou o Maaser Ali. Quando isso se aplica? Que com relação às frutas das árvores, seguimos a Hanatá. Com relação a uma árvore que faz duas crias no ano. O que significa isso, duas crias? Uma árvore que dá crias? O que significa isso? O que significa é que se uma árvore ele tira seus frutos como se fossem várias crias diferentes. Ou seja, em certo momento, certas frutas estão maduras. Depois, outras frutas amadurecem. Ou seja, as frutas não amadurecem no mesmo momento. Isso acontece com algumas espécies, como o figo. O figo amadurece em momentos diferentes. Então, fala, Rabbi Nehemia, se se trata de uma árvore assim, que os frutos amadurecem em tempos diferentes, então realmente temos que seguir a Hanatá. Quando é que essas frutas brotaram? porém com relação a e lá não se brecha, porém uma árvore que a suas frutas amadurecem mais ou menos ao mesmo tempo que gond kalim, como uma palmeira de tâmaras vezetim, ou uma árvore de azeitonas becharuvim, uma árvore de alfajobas, alfa pish chantu peroten kodem tu bishvat, mesmo que a chanata foi antes de tu bishvat, mitastrim leshana abba, temos que seguir o dízimo do próximo ano, temos que seguir o momento da colheita. Alechanoi como Rebbe Nehemia, Nehemia fala uma novidade muito grande. A priori falamos que seguimos sempre a chanata com relação às árvores, fala Rebbe Nehemia que não. O motivo que seguimos a Hanatã, quando é que essas frutas brotaram, era uma situação que a colheita não é ao mesmo tempo. Tem vários momentos da colheita de uma mesma árvore. Por isso, Rami decretaram que o momento de fixar o dízimo e quando vai ser fixada a safra dessas frutas, depende da Hanatã. Se a Hanatã foi antes de Tubishvat, refere a um ano. Depois de Tubishvat, refere a outro ano. Porque se fôssemos falar que depende da colheita, às vezes a colheita vai ser em anos diferentes e a pessoa vai ter várias frutas de duas safras diferentes. Eles vão tirar dois dízimos, um para cada safra, que cresceu antes de Tubishvat precisa de um dízimo, depois de Tubishvat precisa de outro dízimo. Então falamos que Hachamim, uma vez que a obrigação de tirar o dízimo de frutas, de árvores, é a obrigação rabínica, falamos que vamos seguir a Hanatá, porque a Hanatá, quando brotam as frutas, é sempre ao mesmo tempo. Então não vamos ter aqui o caso de duas safras. Se brotou antes de Tubishvat, tudo é uma safra só. E se fala Rabi Nehemia? Com relação a uma árvore, que todas as frutas eles amadurecem ao mesmo tempo, temos que seguir a lei que está. Quando foi a colheita dessas frutas? Antes de Tubishvat ou depois de Tubishvat? E se fala aqui Rabi Nehemia? Sobre isso fala Gamara, Amara de Biohanji de Biohanan. Naguam Bacharovim, que Rabi Nehemia. Com relação ao Harovim, que as frutas amadurecem ao mesmo tempo, o povo costumou comer a benerrena, que seguimos a lequita quando foi colhido. Subiu-se e falaram, eite ve reshakish de Rabi Yohanan. Reshakish perguntou para Rabi Yohanan, bnot shuach, shvit shelaem, shniya, mipnei shelsot le shalosh hashanim. Com relação a bnot shuach, uma espécie de figos que amadurecem ao mesmo tempo, diferente dos figos comuns. Shvit shelaem, shniya, mipnei shelsot le shalosh hashanim. Com relação a esses figos, eles demoram 3 anos para se amadurecer. Se eles começaram a crescer, no terceiro ano vai ser colhido. Então, se a Hanatá, o broto saiu no Shvit, saiu aquele botão da fruta, só vão ser colhidos no oitavo ano, no próximo ano. Falar que é Braita, que Shvit Leem Shniá. Quando a pessoa vai colher esses figos no próximo ano, que não vai ser mais Shmitá, tem que cumprir as alachot da Shmitá, porque a Hanatá, esses figos brotaram no Shvit. Isso que o Dresh diz contra a Biohaná. Com relação a esses figos, eles amadurecem ao mesmo tempo, como o Harovim. Rabi Yochanan disse que o povo costumou fazer como o Harovim, como o Rabi Nehemia, que temos que seguir a colheita. Com relação ao Bnot Shuach, a mesma coisa, amadurece ao mesmo tempo, seguimos a Hanatá. Então, como posso dizer que Rabi Yochanan disse que o povo se acostumou como o Rabi Nehemia, temos uma braita aqui que fala que não é possível fazer assim, temos que cumprir a Hanatá. Isto, Rabi Yochanan ficou sem resposta. Amar lei Rabi Abba Akoe, de Rabi Yossi Akoe. Rabi Abba, o Kohen, perguntou para Rabi Yossi, o Kohen. Amai isti, por que Rabi Yochanan ficou quieto? Sabes, entenderam que Rabi Yochanan ficou quieto porque não tinha resposta. Leima lei, Rabi Yochanan podia ter respondido. O que? Amina lach ana Rabi Nehemia. Eu falei ao primeiro de Rabi Nehemia, que fala que se a árvore dá os frutos ao mesmo tempo e amadurece ao mesmo tempo, temos que seguir a colheita. Veata mart lira banam, e esse caso do Bnot Shuach compreende Rahamim, que fala que não, temos que seguir sempre a Hanatá. Quando a árvore deu seus brotos. Por que Rabi Yochanan não respondeu assim para Reish Lakish? Mishum de Amalei, porque Reish Lakish ia perguntar de volta, Shavak Rabanan, de Avat Rabi Nehemia, você deixou a opinião de Rahamim, que a maioria dos sábios alahá é como Rahamim, você vai seguir a alahá como Rabi Nehemia? Como um sábio só, alahá não é como Rabi Nehemia. Por isso Rabi Yochanan podia responder assim para Reish Lakish. Velei Malei, porque Rabi Yochanan podia responder de outra forma. Kamina Nagu Veatamad Lissura, eu só falei que o povo se acostuma com o Rabi Nehemia. E você quer falar que isso é proibido? Eu não falei que isso é permitido. Eu falei que o povo se acostumou assim. Por que Rabi Yochanan não respondeu assim para Eshakish? Da Malê, porque Eshakish ia responder. Bemakom Issura Kinagu Shafkina, uma situação em que o povo se acostuma a algo proibido, nós deixamos eles fazerem assim, temos que repreender eles. Então, isso não seria uma boa resposta para Rabi Yochanan. Belém Malei, porém, Rabi Yochanan tem sim uma boa resposta. Que a mina lahana maser haruvim de rabanan. Eu falei que seguimos a colheita com a ação a haruvim, a alfajoba. Que a obrigação de tirar o dízimo é só uma obrigação rabínica. Os rabinos decretaram seguir a colheita. Veatamar de shvit de oraita. Você quer falar com a ação shvit? Se brotchuach está dentro da lahana do shvit ou não? A lahana do shvit é uma lahana da Torá. Com a ação a lahana da Torá. A Bíblia nunca disse que o povo ia se acostumar a seguir a colheita. Com a ação a lahana da Torá, temos que seguir a hanatá. Com a ação a lahana rabínicas, no caso, por exemplo, do haruvim, temos que seguir, talvez, a colheita. Então, isso seria uma boa resposta para Rabi Yohanan, porque ele não respondeu assim. Ela amar Rabi Abba Kohen. Então, fala Rabi Abba Kohen, Tmeani, eu me espanto. Imeshivar Eshlakish de Tchuvaz. Será que realmente Eshlakish perguntou essa pergunta? Associando o caso do Shvit, que é uma alahá da Torá, que vemos que temos que seguir a Hanatá, com relação, comparando com a alahá do dízimo da Haruvim, que é só uma alahá rabínica, os Hanim têm a autoridade de decretar que temos que seguir o momento da colheita para fixar qual dízimo vai ser feito. Porque toda essa alahá do dízimo de Haruvim é uma alahá rabínica. Com a sua alahá da Torá, volta a alahá normal da Hanatá. Então, será que realmente ele chegou e perguntou essa pergunta para o Yohanan? A resposta é óbvia. Fala na Imeshiva. Você está na dúvida se ele chegou e perguntou? Ha Utva. Nós testemunhamos que ele perguntou isso sim. Temos certeza que ele perguntou. Ela Eima, então, o que Rabi Abba Kohen falou foi diferente. Im kiblar Rabi Yohanan, im lo kiblar. O que Rabi Abba estava espantado é, será que Rabi Yohanan, ele ficou quieto porque não tinha resposta, ele não concordava com essa resposta, que de diferença entre o dízimo, que é uma alahá rabínica, e a alahá do shvit, que é uma alahá da Torá. Porque normalmente os rabinos sim decretam as alahot rabínicas, como as alahot da Torá não mudam os detalhes das alahot. Então será que Rabi Yohanan não quis responder assim? Por isso ele ficou quieto, porque não achava que uma boa resposta. E em Lokiblau, talvez Rabi Yohanan ficou quieto, porque ignorou a pergunta. Era tão óbvia a resposta, ele nem quis responder. Isso não estava claro qual é a opinião de Rabi Yohanan. Porém, aparentemente, com relação à alahá final, não seguimos essa opinião de Rabi Nehemia. Todas as árvores são fixadas, o seu dízimo, se faz parte das frutas do Shvit ou não, depende da Hanatá, quando a fruta brotou, com exceção ao Etró, que já vimos anteriormente, que ela cai como Hamim de Usha, que depende sim da colheita, tanto com relação ao Maser, quanto com relação a Shvit. Se foi colhido no Shvit, pertence ao Shvit. Se foi colhido no ano de Maser Sheni ou Maser Ani, vai depender disso também. Isso fala que agora ficamos aqui por hoje. No próximo dia começamos a segunda Mishnah de Maseret Rosh Hashanah, que se trata com relação ao julgamento de Rosh Hashanah. Com relação a quais aspectos somos julgados em Rosh Hashanah, com relação a quais aspectos não somos julgados em Rosh Hashanah, somos julgados em outras ocasiões do ano. Algo muito interessante, não vale a pena perder o próximo DAF. Baruch Adonai Olam, Amém, Amém.